Bom, então, a partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o advogado Ricardo Aquino, pós-graduado em Direito Eleitoral, bacharel em Comunicação Social, com ênfase em Marketing, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor e membro da Comissão dos Direitos Humanos e dos Animais da OAB, a subseção de Senhor do Bonfim. Advogado Ricardo Aquino, boa tarde. De início, eu queria perguntar para o senhor sobre propaganda eleitoral que se aproxima e também falando sobre as convenções. Nós recebemos aqui, inclusive, alguns partidos políticos aqui na nossa região já divulgaram suas datas de convenções, né? Entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Mas de uma forma geral, queria que o senhor começasse comentando sobre esse assunto. Propaganda eleitoral gratuita e também a questão das convenções. Boa tarde.
Boa tarde, meu querido amigo Macário, boa tarde, Marconi, a todos que estão no estúdio da Noporanga. Mandar um grande abraço também, meu querido amigo Zito, para toda a sua família. É um prazer falar novamente aqui para todos os amigos, co-irmãos, já que eu tenho uma mistura, Macário, muito boa, né, de Campo Formosense com Bonfinense. Minha mãe, minha querida mãe Guiomar, reside em Campo Formoso. Tenho familiares, tenho a minha história. Meu avô, por sinal, foi 5 vezes vereador em Campo Formoso, foi prefeito interino, Zé Miranda, tem uma praça aí em homenagem. Então, eu me sinto muito confortável para falar com os meus queridos amigos e amigas de Campo Formoso, para tratar de um assunto tão importante, né, e tão diário, tão costumeiro no dia a dia nosso, que às vezes parece também distante. Né? Nós, eleitores, no dia a dia, nós não temos esse contato direto com a lei eleitoral, com as eleições, com a política. Até porque também não é um objetivo nem uma obrigação de nenhum cidadão. A gente vota para ser representado, né? Uhum. Então, quem vota, vota e escolhe alguém para representá-lo na Câmara, ou na Assembleia, enfim, no Congresso, ou nos poderes executivos. Então, é muito importante essa sua pergunta. Porque a partir de agora, né, entre o dia 20, faltando então 3 dias, entre o dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, nós temos aí o período que iniciam as convenções partidárias. Mas o que é isso, as convenções partidárias? É aquela reunião dos partidos onde serão ali escolhidos os candidatos, os seus números e a formação das coligações majoritárias. Aquelas coligações proporcionais, elas não são mais permitidas. Então, ali é feita a tratativa dos partidos. Campo Formoso, salvo o melhor juízo, são 15 eleitos, então cada partido tem que lançar 16 candidatos, 15 mais 1. É uma regra de quantidade de vereadores por cidade que é constitucional. Essa medida é dada pela quantidade, né, de habitantes. Então nós temos aí, dentro desse período, Macário, Marconi, amigos, essa escolha. Que pode ser ali também durante esse período, é uma realização de uma convenção coletiva. Grupos se reúnem, grupos partidários se reúnem, né, em um determinado local, fazem as suas convenções individuais e ali também promovem a coligação majoritária para escolha do candidato a prefeito, do vice, né, e formação ali de quem vai ser o responsável pela coligação, né, quem vai ficar responsável pela coordenação de campanha, quem vai ficar responsável pela emissão das prestações de contas. Então, tudo isso é travado dentro uhum. desse momento político importante que vai até o dia 5 de agosto. Importante também, Macário, nessa sua pergunta, é colocar que a partir do dia 20 até o dia 5 é a data limite 5. Passou disso, os partidos já têm complicações, não vão poder participar do processo, porque exige um prazo. Esses prazos na justiça eleitoral, eles são utilizados justamente para que dá celeridade. Então, não pode ser feito de outra forma. E dentro dessas convenções, né, os partidos têm que escolher os seus candidatos observando também regras específicas. E uma das regras que está muito em voga, está sendo muito discutido, é a cota de gênero. É a cota de gênero e não a cota feminina, como muitos insistem. Essa cota de gênero, que está lá no artigo 10, parágrafo 3º da 9.504/97, tem sido remoído, discutido, né, e tem sido palco de várias deliberações dentro do próprio TSE através das resoluções e de consultas, e nós tivemos recentemente uma discussão do caso Jacobina, onde houve aí uma fraude com relação a essas cotas, fraude utilizando as candidaturas femininas para burlar o processo, onde todas as a coligação, todo o partido que tinha feito alguns eleitos, precisou cumprir essa decisão e acabaram todos perdendo o mandato. Então, é muito importante a questão da cota e a questão do respeito a essas cotas, não simulando essas candidaturas laranjas. E isso também é tratado nas convenções.
Bom, quanto à questão da propaganda eleitoral, o início oficial, dia 16, é isso mesmo?
Isso, a partir do dia 16, os partidos têm, Macário, do dia 5, que é o último dia das convenções, até o dia 15 de agosto, para apresentar os seus candidatos. Ali é feito o registro de candidatura, com toda aquela formalidade, existe uma documentação específica. Ali, dentro desse período, entre o dia 5 de agosto ao dia 15 de agosto, é feito a abertura de conta, tem o CNPJ, o início da produção gráfica dos materiais para propaganda. E é importante aqui reafirmar, se você é pré-candidato ou pré-candidata, que logo após as convenções, tem-se aí um prazo de 5 dias para as impugnações, qualquer um já pode encaminhar essa documentação com o DRAP e os outros documentos para abertura de conta. Tendo o CNPJ, já faz a abertura e já começa a fazer o material. Não é necessário esperar o dia 16, que começa a propaganda, para fazer o material. Não sei, não é lógico, né? Então, já os pré-candidatos, trabalham durante esse processo até as convenções. Nas convenções, candidatos não são, através do registro se tornam candidatos e a partir dali começam a captar recursos e produzir os seus materiais gráficos. Então, a partir do dia 16 de agosto, começa a propaganda, que é a propaganda eleitoral, paga e é gratuita. A gratuita, na verdade, tem um prazo específico que nós vamos tratar daqui a pouco.
É isso, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado Ricardo Aquino, pós-graduado em Direito Eleitoral. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Ricardo, boa tarde. O que caracteriza a propaganda antecipada dos políticos e o abuso de poder econômico, principalmente quem exerce cargo de vereador ou de prefeito?
Vamos lá. Existem dois tipos de abuso, Nós temos o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. O que é que é uma propaganda antecipada? Propaganda antecipada é a utilização de recursos, a utilização de materiais que são específicos da utilização durante o processo eleitoral, que muitos teimam em utilizar antes, da corrida. Há uma diferença significativa entre o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. O abuso do poder econômico, é bom a gente deixar claro que é aquele uso excessivo, que se torna até desproporcional também, dos recursos que são do patrimônio da pessoa, não é apenas do pré-candidato. Aquela pessoa que utiliza-se do seu patrimônio com o objetivo específico de angariar votos para um determinado candidato, ou o candidato que utiliza-se disso também para poder queimar a largada, para poder tornar o processo desproporcional, ele macula aí a legitimidade da disputa, e isso é um abuso do poder econômico. Já o abuso do poder político, ele já é diferente. O abuso do poder político consiste em quê? No uso escuso da máquina pública, do cargo, do emprego, da função pública. Isso com o objetivo de quê? De favorecer um determinado candidato. Notem que são questões que parecem próximas, mas não são. São distintas. Por quê? Se você tem do lado um candidato ou alguém que o apoia, que utiliza, que é rico, e utiliza desses recursos, ou tem um certo aparato de campanha que pode utilizar carros, e outros para produzir ou promover aquele candidato, ele está abusando economicamente e isso desequilibra. Então, essa conduta do abuso promove também a captação ilícita de sufrágio. Isso é determinado também no 41A, a lei das eleições, e essa captação ilícita não é apenas aquela tentativa da compra de voto ou a troca de favores pelo voto, mas surge também como essa, como um adendo à utilização de recursos ou do poder dentro do órgão público para favorecer-se ou favorecer um determinado candidato. Então, essas condutas são vedadas, a aplicação da lei ela é muito incisiva com relação a isso, pode tornar o candidato também inelegível, e essa prática é uma prática que deve ser abominável, é abominável e deve ser de vez repelida no processo eleitoral e do nosso dia a dia do convívio das eleições.
O advogado Ricardo Aquino, o senhor falava agora há pouco aí sobre a questão, enfim, o senhor trouxe aí luz para a questão voltada mais para, no sentido do abuso do poder econômico, do poder político, o senhor trouxe aí voltado mais para o candidato, mas eu queria que o senhor falasse também sobre, um pouco sobre a situação envolvendo o eleitor. Quais são as
Ah,
penalidades a que ele
certo,
está
ótimo.
sujeito também, porque assim, a gente entende que ao longo de toda a história, eu estou com 52 anos, e a gente ouve falar, olha, tem punições, tem punições, o cara vai ser punido, a candidata vai ser punida, o candidato vai ser punido. E em muitos casos a gente percebe o eleitor, inclusive, de forma jocosa, ele diz, eu até posso votar em fulano ou fulana, mas aí eu preciso de um respaldo, eu preciso que me dê alguma coisa. E ele também, ele incorre no risco de punição por conta de induzir
Verdade.
o candidato ou a candidata a auferir, a tirar, a receber alguma coisa, né?
Perfeito. Primeiro, o que são os crimes eleitorais? Isso tem uma descrição típica lá no Código Eleitoral. Mas, assim, em resumo, como nós falamos há pouco, o abuso do poder, né, tanto o abuso do poder econômico como o abuso do poder político, agora fala-se muito do abuso do poder religioso, nós temos a fraude. Nós temos a corrupção, que está lá na Constituição, né, está lá no artigo 14 da Constituição. Nós temos a arrecadação e os gastos ilícitos, e aí eu vou chegar daqui a pouco onde você quer tocar nessa questão do eleitor, né, a captação ilícita de sufrágio, que eu acabei de falar, que está lá no artigo 41, A da Lei das Eleições, e as condutas vedadas aos agentes públicos também, que já iniciou no dia 6. Então, nós temos aí uma gama, né, de crimes eleitorais. Se você vai para o abuso do poder, um exemplo, o abuso do poder econômico, que é específico, isso pode gerar inelegibilidade, cassação do registro de candidatura, e dependendo da situação, se for antes do registro, pode também cassar o mandato. Quando a gente vai para fraude, da mesma forma, a configuração de fraude, nesse caso para fins eleitorais, vai desde frustrar os objetivos da campanha até a promoção, né, de candidaturas ou candidatos que não são realmente candidatos, como eu acabei de falar há pouco também. Temos a corrupção eleitoral e aqui é nesse ponto que nós entramos. O crime de corrupção é justamente isso, Macário. É oferecer, é prometer, solicitar, vai receber, né, e alguns outros verbos que estão dentro do Código Eleitoral. A reclusão é de 4 anos, a pena é de reclusão de 4 anos é o pagamento de até 5 a 15 dias multa. Então, isso se aplica ao candidato e se aplica ao eleitor. Veja que a condição aí não é do candidato apenas, é a condição do candidato e do eleitor. Os dois cometem um crime. Se o eleitor recebe e fica, porque tem muita gente que diz assim, eu já ouvi dizer, receba o benefício, mas não vote. Está errado, isso é crime. Não é permitido também. O certo é denuncie, grave, pegue provas e denuncie o candidato que faz isso. Agora, você receber o benefício e não votar, você está aí colaborando com o processo de corrupção e isso também é crime. Vai se utilizar de um recurso indevido. Então, essa aplicação da pena de 4 anos mais o pagamento de multa se aplica também ao eleitor. E isso pode ter também consequências danosas. O eleitor, ele pode também se tornar inelegível, né? Algumas pessoas pensam que só quem se torna inelegível é o candidato. Não. Até porque o processo de inelegibilidade acontece antes da candidatura. E isso pode se promover Isso eu estou falando por a inelegibilidade por crime. É que
Sim.
existem as inelegibilidades constitucionais e as infraconstitucionais que estão lá na lei número 64/90, que é especificamente sobre essas condições. Então, se torna também inelegível o eleitor e, além do pagamento de multa, ele pode sofrer sanções também, né, além de pecuniária, de restrições de liberdade de até 4 anos. Então, é imprescindível, essa pergunta é muito importante, porque começa sim esse processo e muita gente diz isso. Pega o dinheiro, fica com o dinheiro e vote em outro. Não faça isso. Isso é crime também.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado Ricardo Aquino, pós-graduado em Direito Eleitoral, trazendo luz aí a esse assunto. Agora, claro que a gente tem conversado aí com o representante do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, e trazendo também o advogado Ricardo Aquino agora para falar sobre este assunto, que é muito importante tirar dúvidas do eleitor, né, Marconi? Quantas dúvidas surgem aqui através do 988-3706-76? Vou chamar mais uma vez Marconi Nunes.
Bom, doutor Ricardo Aquino, sobre a propaganda do candidato, ou seja, o que pode ser utilizado nesta eleição? Houve mudança? Porque tem a questão dos logradouros públicos, comércios, escolas, carros de som, outdoor. Tem muita gente que no passado usava até mesmo os postes da Coelba ou
É
colocava a sua
verdade.
bandeira em cima da praça. Como é que vai ser o procedimento este ano?
Bom,
Tem muita questão do lixo visual, né, que foi assim denominado, de certa forma, um termo pejorativo, mas as pessoas gostam de rotular como o lixo visual, principalmente no dia da eleição, que jogam santinhos para tudo quanto é lugar.
E aí, Marconi, eu vou aproveitar, porque o advogado Ricardo Aquino, além de pós-graduado em Direito Eleitoral, é bacharel em Comunicação Social com ênfase em marketing. Então, conhece muito também essa questão de marketing aí, né?
Macaio Marconi e amigos, esse hábito nocivo, né, e hoje não mais aceitável, do voo noturno, né, é chamado voo noturno, né, passou ali do período das 22 horas, que é permitido de propaganda no dia 5. Aí começa o voo noturno. Os carros passam em determinados pontos e largam aquele excedente de material de campanha. É crime. E uma outra questão é que presume-se hoje que o candidato saiba daquela ação. Vou colocar um exemplo aqui. O candidato diz, né, abre o comitê depois do último comício, o pessoal se reúne, pega esse material no carro ou na moto e sai nos pontos onde vai acontecer as votações, nos colégios, jogando esse material. A pergunta é: o candidato não sabia disso? Isso já foi pacificado, porque presume-se que, se não candidato, a coligação sabe, porque nenhum eleitor consegue ter caixas e caixas de santinho em casa ou ter essa disposição de sair à noite derramando os santinhos. Esse voo noturno, derrame de material, hoje é crime, o candidato pode ser multado, as pessoas envolvidas e o responsável pela coligação pode ser multado e provavelmente será, porque agora é uma exigência maior. O Marconi falou a respeito dessa questão das mudanças. Eu costumo dizer que a lei eleitoral, ela é a mais inglória de todas as leis, porque todo processo eleitoral, há mudanças, né? E há uma extensão muito grande. Além do Código Eleitoral, nós temos as leis, a lei das eleições, nós temos a lei dos partidos políticos, nós temos as resoluções. Então, nós temos aí uma gama de decisões e de diplomas que interferem diretamente no processo eleitoral. Isso também é à luz das mudanças da sociedade. É muito dinâmico e por isso há essas mudanças, né? Agora nós temos aí as tecnologias sendo utilizadas, né? O combate à fake news, deepfake, alteração de voz, que vai ser um dos desafios e que também já está sendo aí analisado, visualizado e perseguido pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público e pelos partidos políticos. Isso entra também na propaganda, mas quando a gente fala daquela propaganda convencional, nós temos alguns pontos aqui que são importantes. Aqueles muros, faixas, placas, cartazes, pinturas e aquelas inscrições que colocavam-se na parede, isso não é mais permitido, né? Mesmo que seja um bem particular, é tratado hoje como um bem que é a utilização visual de todos e ela infringe muitas vezes a dimensão. Agora, se tiver um muro de uma casa e aquele muro tiver a aplicação de um adesivo de meio metro quadrado, um cartaz de meio metro quadrado, não tem problema, porque aí não vai infringir. Mas aquela pintura antigamente que se tinha, né, chamada pintura do oitão, que pegava tudo, não é aí mais permitido. O que acontece com os veículos? Os veículos, existe uma proibição da colagem daquele invólucro, né, a colagem do envelopamento. Não pode, é permitido o adesivo convencional, como já estava sendo utilizado, e o perfurado. O perfurado, naquelas dimensões que a gente já conhece, dependendo do carro, mas eles não podem exceder o limite, né, do convencional, como também os adesivos com 50 centímetros por 40 centímetros, é 50 por 40 para aplicação nos carros. As bandeiras continuam, não há nenhuma restrição, mas desde que, né, com também coloque ali dentro da impressão o CNPJ de quem contratou, o CNPJ do candidato, o nome da coligação, isso tem que estar descrito em todos os materiais gráficos e falo da bandeira, pegando também esse gancho para colocar em todos os outros. Nós temos também a questão da identificação visual de cabos eleitorais e os brindes. Isso aqui é muito importante, Macário Marconi, que é uma dúvida que é recorrente. Eu já participei de alguns congressos, discussões e palestras, e sempre tivemos essa discussão. A questão é o seguinte: camisa, broche, esses brindes podem? Não. Mas aquela pessoa que trabalha no comitê, aquela pessoa que trabalha na comissão do candidato, ela pode usar uma camisa do candidato? A decisão é que sim, pode. Pode, desde que seja restrita ao uso do comitê, para que sejam identificadas essas pessoas como organizadoras. Isso daí parte do princípio da liberdade de livre organização do partido e dos grupos políticos. Então, essa identificação visual dos cabos eleitorais pode sim, desde que essas camisas não sejam distribuídas, né, de larga escala para que todas as pessoas, os eleitores, usem. Mas pode sim. Era uma discussão, já tem decisão reiterada no TRE, já tem discussão que foi pacificada em outros tribunais. Então, pode, desde que seja utilizado com o único objetivo de organização. Showmício, nós sabemos que não pode, então propaganda com showmício não pode de qualquer forma. Telemarketing também não pode. Outdoor já estava vedado, então também não pode. E o outdoor é importante a gente reafirmar aqui que essa peça foi excluída porque ela não é uma peça dita democrática, ela tem pouca quantidade. E o que acontecia no passado era que alguns candidatos acabavam reservando todos os outdoors da cidade e aí não conseguia, né, deixar que as outras pessoas colocassem a sua propaganda, né? A questão do WhatsApp e o SMS é possível, é permitido, né? As listas de transmissão depende, né? Depende desde que esse disparo em massa não pode, mas as listas de transmissão, desde que informada e a possibilidade da pessoa sair daquela lista, é permitido. Trio elétrico pode? Pode, desde que seja para comício. É a utilização daqueles carros, né, de sonorização única e exclusivamente para comício. Não é para botar banda, para tocar, não é nada disso. É a mesma coisa dos carros de som, né? Nós temos um carro de som, que é aquele veículo que é automotor de até 10 mil watts de potência, que pode ser utilizado, mas desde que não fique na rua tocando sozinho, seja utilizado para que acompanhe um candidato em determinado local, para que ele faça o seu discurso. Né, em carreatas e caminhadas pode, não tem problema nenhum. O mini trio, que é aquele veículo que tem uma potência maior de até 20 mil watts, também pode, desde que seja utilizado também para essa finalidade. E como falei há pouco, do trio elétrico também da mesma forma. Então, a utilização desses veículos não tem problema algum. Agora, quando a gente fala sobre bens públicos, aí é aquela questão que vem à tona. Pode panfletar em prédio público? Não pode. É, o que acontece muito também, nós falamos há pouco do abuso do poder político, Macário, Marconi e amigos ouvintes. O que acontece muitas vezes é que aquele, né, o funcionário público ali movido, motivado em reeleger o seu prefeito, bota praguinha, está ali distribuindo. Não pode, é um local, é um prédio público, né, de uso comum. e tem que se respeitar ali o princípio da isonomia. Esses bens que são bens particulares dependem também. A banca de jornal e revista pode? Não pode. Por quê? Porque está na calçada, é concessão, está usando o espaço público e a utilização desses instrumentos de propaganda desequilibra o processo. Táxi pode? Depende. O táxi da cidade não pode colocar aquele adesivo atrás, o perfurado, e nem adesivo pequeno. Isso é proibido. Né? Por quê? Porque o táxi é uma concessão. A pessoa que está utilizando o táxi está tendo uma concessão pública para sua utilização. Então também não pode ser utilizado. Agora, o táxi pode fazer carreata? Pode participar de uma carreata? Pode. Não tem problema algum, desde que não tenha identificação. Então, assim, esse questionamento também foi travado e foi pacificado. Desde que não haja identificação, o táxi pode muito bem participar de carreata sem nenhum problema. Agora, ele está plotado, identificado, aí não pode, né? Quando se fala também sobre aqueles estabelecimentos que acontecem muito, e principalmente na cidade do interior, em Senhor do Bonfim, né? Nós temos aí a questão, Macário Marconde, desse estabelecimento misto. Tem muitas casas hoje que dividem a residência e, ao mesmo tempo, é padaria. A pergunta é: eu posso fazer publicidade na minha casa, não tem problema algum botar um banner, botar um adesivo do meu candidato. Agora, a pergunta é: se a minha casa for ao mesmo tempo uma padaria e é onde eu moro, pode? Também não pode. Por quê? Porque o que se prestigia é o bem de uso comum e não aquele bem que é utilizado, né, por uma minoria. Então, nós temos outras questões também, como a questão do restaurante, que não pode. O sindicato pode? Pode, não tem problema nenhum, porque o sindicato não é aquele acesso, né, o acesso público. E a última aqui também, que é para deixar claro que foram algumas mudanças, é a questão da feira livre, por exemplo. A feira livre, as pessoas podem fazer propaganda nas barracas? Também não pode. Por quê? Porque a feira livre é uma concessão, é um direito de uso, né, e as pessoas que têm ali a barraca, colocou o cartaz no seu candidato, elas podem também ser aí notificadas a retirar essa propaganda no prazo de 48 horas sobre pena de multa.
Bom, 1h40, nós queremos agradecer aqui ao advogado Ricardo Aquino, pós-graduado em Direito Eleitoral, bacharel em Comunicação Social, com ênfase em Marketing, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor e membro da Comissão dos Direitos Humanos e dos Animais da OAB, subseção de Senhor do Bonfim. Advogado Ricardo Aquino, nós agradecemos, é claro, de acordo com a sua agenda aí, posteriormente nós vamos voltar a conversar e trazer mais esclarecimentos aí ao nosso ouvinte, ouvinte da Rádio 98 FM, de Campo Formoso e também de todas as cidades que acompanham. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que fico agradecido, lisonjeado pelo convite, agradeço Marcones, Zito, a você, Macário, o carinho enorme que tenho por todos, o carinho enorme que tenho para essa querida cidade de Campo Formoso, minha querida mãe, Guiomar, mandar um grande abraço para toda a minha família que reside em Campo Formoso, estender também esse abraço a todos os colegas da região, que com certeza estão escutando a rádio agora pela grande audiência que tem, e fico à disposição. Tem muita coisa para a gente tratar ainda durante o processo, né? Fiquem à vontade, estarei sim disponível para a gente bater um papo, né, nessa grande emissora, que também é uma casa para mim. Grande abraço a todos.
Ok, muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez o advogado Ricardo Aquino, especialista pós-graduado em Direito Eleitoral, trazendo essas informações aqui hoje no Jornal 98 Notícias, agora já 1h41.